Bom, muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar os serviços e dar as boas-vindas a quem vamos ouvir hoje. Temos uma audiência com o European Youth Energy Network, que pediu uma audiência à Comissão de Ambiente e Energia, a 11ª Comissão, que reúne aqui a mesa e coordenadores para poderem entregar o position paper e apresentar os seus principais resultados e recomendações do primeiro European Youth Energy Forum. Falando da grelha desta audiência, dizer que a entidade terá 10 minutos, como sabem, para fazer uma primeira apresentação. Depois, cada grupo parlamentar que desejar utilizar da palavra tem 4 minutos e os deputados únicos, se quiserem utilizar da palavra, têm 3 minutos para a sua intervenção. E depois a entidade terá 8 minutos para poder responder e poder esclarecer se houver alguma dúvida. Sei que trazem também uma apresentação, por isso ela, em princípio, e uma vez que está a ser transmitida, salvo erro, através da RTB, e se não está a ser transmitida agora, passará mais tarde. Eu queria agradecer o facto por terem pedido esta audiência. É sempre importante ouvir as recomendações e as conclusões de iniciativas desta natureza e convidá-los a fazerem a vossa intervenção. Obviamente não seremos claramente estritos, mas os 10 minutos são mesmo para cumprir, porque nós temos uma reunião desta comissão, uma reunião ordinária, às 5 da tarde, o que implica que nós tenhamos que ser estritos no tempo, e acredito também que o tempo que temos para esta audiência acabe por ser suficiente para poderem esclarecer. E depois também existem um conjunto de documentos e através desta apresentação que claramente poderão densificar a vossa apresentação. Sejam muito bem-vindos e tenho a palavra. E agradecia que se apresentassem também e para que os senhores deputados, quem nos está a seguir lá em casa, eu mesmo, possamos seguir quem são as pessoas a fazer as intervenções. Tenho a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, senhoras deputados e senhores deputados. Obrigado por nos conceder esta audiência. Já agora o meu nome é Tiago Vicente. Obrigado pelo vosso tempo e pela disponibilidade para ouvirem a voz dos jovens. Nós estamos aqui hoje enquanto representantes da EEN, a European Youth Energy Network, a rede europeia de jovens na energia. Somos uma organização não governamental, internacional, sediada em Bruxelas e composta por jovens especializados na área de energia, e criada com a missão de colocar os jovens no centro da transição energética europeia. Enquanto jovens, temos uma tendência natural para questionar o status quo, para olharmos para velhos problemas de novas formas. Temos sentido de urgência, porque a ciência nos diz que o devemos ter. Somos futuros líderes, mas mais do que isso, somos uma peça-chave na sociedade de hoje e temos uma palavra a dizer nas decisões que nos afetam. Que afetam não só o nosso futuro, mas também o nosso presente. Não estamos aqui hoje para apontar o dedo, não estamos aqui para fazer exigências nem para atacar o sistema. Estamos aqui para apresentar soluções e para pedir a vossa ajuda. Acreditamos piamente que os jovens podem ajudar a tornar o nosso mundo mais sustentável se nos derem a oportunidade de o fazer. Foi por isso que criámos o Fórum Europeu de Jovens na Energia e tivemos mais de 160 candidatos ao nosso fórum, dos quais selecionámos 45 de mais de 20 países diferentes. Durante 10 semanas, organizámos sessões de trabalho online para a construção de um position paper sobre o papel da juventude no futuro da transição energética europeia. E é isso que nós vimos aqui apresentar hoje. Em parceria com a ADEN, a Agência para a Energia, que em 2022 detém a presidência da rede ENER, a Rede Europeia de Agências de Energia, e com o apoio do Pavilhão do Conhecimento e da GALP, trouxemos estes 45 jovens até nós, até Lisboa. Durante 4 dias, os jovens assistiram a painéis de discussão compostos por especialistas da área de energia e participaram em sessões de trabalho, que serviram para finalizar as 12 propostas do position paper que nós vimos aqui apresentar hoje. Estas propostas atuam em 3 áreas distintas, no setor público, na educação e no setor privado. E passo agora a palavra aos meus colegas que vos vão apresentar as ditas propostas.
Muito boa tarde a todos. Meu nome é João Figueira e vou-vos então apresentar as propostas das políticas públicas, resultado de todo o debate e trabalho desenvolvido ao longo destas 10 semanas e no evento físico que tivemos no pavilhão de conhecimento. Sendo esta a primeira proposta que temos, e estas propostas visam realmente potenciar o papel da juventude no futuro da transição energética, sendo esta a primeira, a criação de um Conselho da Juventude para a Energia. Estes conselhos serão feitos a título ou a nível nacional e serão, terão o objetivo de institucionalizar a representação da juventude na elaboração e na formulação de políticas relacionadas com a energia e o clima. Visam reunir jovens de diversas origens topográficas, geográficas, socioeconómicas e educacionais e garantir, assim, representatividade. A nossa proposta visa a sua criação em todos os países europeus, dando origem depois a um Conselho Europeu com representantes de todos os países. E esta será, então, a nossa primeira proposta. A segunda proposta dentro das políticas públicas tem o nome Avaliação do Envolvimento da Juventude e visa definir como se avalia o alcance e a qualidade do envolvimento dos jovens na criação de políticas energéticas e no processo de tomada de decisão, estabelecendo os requisitos mínimos para o seu cumprimento. Estabelecendo aqui, então, uma meta para que nós... para que seja representada a juventude nestes processos de criação de políticas públicas. Será desenvolvido com indicadores qualitativos e quantitativos para que se uniformize a avaliação do envolvimento da juventude nestes processos de decisão e de formulação de políticas energéticas. Definimos também metodologia, sendo a primeira a definição do conjunto de métricas a utilizar, a segunda fase recolher feedback de organizações, de jovens e outros stakeholders relevantes para o processo e a fase 3, a sua implementação. A nossa terceira proposta e última sobre as políticas públicas é a criação de um questionário nacional para a juventude. E este questionário será, terá como objetivo recolher a opinião dos jovens relativamente às políticas energéticas atuais e também recolher dados sobre a literacia energética da juventude europeia, a nível nacional e europeu. Isto para combater a sua falta de participação na elaboração destas políticas. Deverá ser feito em todos os Estados-membros e terá como resultado um relatório de análise anual destes resultados das respostas dos questionários nacionais. Muito obrigado. Passo agora para a minha colega.
Boa tarde a todos. Penso que me conseguem ouvir bem, certo? O meu nome é Vanessa Faia. Está melhor? Está bom? Vanessa Faia. Eu vou apresentar-vos as nossas propostas para a educação e transferência de conhecimento. Entendemos que é chave sensibilizar e capacitar não só os cidadãos do futuro, mas também os profissionais do futuro. Por esse motivo, propomos 5 medidas a nível da educação. A primeira medida são workshops para o ensino secundário. Abrangendo aqui duas faixas etárias, propomos a criação de workshops para estudantes do ensino secundário que sejam dados por estudantes universitários, naturalmente de forma facultativa e sempre com o apoio dos seus professores e que, ao participarem nisto, tenham créditos para terminarem o seu curso. Aqui o objetivo é sensibilizar os estudantes do ensino secundário para que percebam a importância da transição energética e o papel que podem vir a ter no futuro. Mas porque também é importante capacitar quem capacita os jovens, temos também uma proposta ao nível da educação dos professores. Portanto, Green Skills na educação. Propomos que sejam criados cursos propostos pela Comissão Europeia, mas aplicados a nível regional e nacional, cursos que capacitem os professores para dar estas temáticas nas escolas aos mais jovens, não, até ao ensino secundário. O objetivo é que os cursos tenham duas componentes, uma componente teórica, dada naturalmente por entidades que estão habituadas já a dar estas formações, com base num currículo comum definido a nível europeu, e depois na parte prática que desenvolvam materiais que possam levar para as suas aulas e dar depois aos seus alunos. A terceira medida é o desenvolvimento de cursos para a transição energética e que aborde também os objetivos de desenvolvimento sustentáveis no ensino superior. Neste momento temos engenheiros e arquitetos já bastante cientes destas temáticas e do que é que podem fazer nas suas áreas para apoiar a transição energética, mas é importante chegarmos a todos e chegarmos às pessoas que estão noutros cursos. Por isso propomos que seja criado um curso que tenha uma base comum para todos os cursos universitários, passa a redundância, e que depois se adapte à especificidade. Ou seja, há uma base que seria comum para estudantes de informática e para estudantes de gestão, mas depois teríamos uma parte muito específica para o seu curso em como é que estas temáticas afetam a sua atividade profissional e o que é que eles podem fazer no futuro. Propomos também informações para jovens não empregados que não estejam a estudar e que não estejam num processo de formação, priorizando jovens marginalizados, aqui permitindo uma transição energética justa. Estas formações também se dividem em duas partes, uma parte teórica e uma parte prática, que inclui um estágio numa entidade parceira, para que os jovens consigam pôr em prática tudo o que aprenderam em contexto real. Potencia o emprego, potencia o envolvimento de jovens com diversos tipos de conhecimento no mercado de trabalho. E a última proposta é uma one-stop shop para o envolvimento dos jovens. Notamos que existe muita informação, mas não está centralizada num único local. Temos que seguir diversas entidades, procurar em diversos locais para termos acesso à informação, e por isso propomos uma one-stop shop promovida por agências de energia, onde sejam centralizadas oportunidades para os jovens a nível de formação, de estágios profissionais, sempre no que diz respeito ao mundo da energia. Estas são as propostas para a educação. Passo agora a palavra ao meu colega. Obrigada.
Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Presidente da Comissão, Tiago Brandão, senhoras e senhores deputados. O meu nome é Guilherme Canavilhas e apresento agora as propostas do setor privado. Começar por um selo europeu para empresas amigas da juventude. Aqui o objetivo é certificar as boas práticas, é certificar práticas inclusivas das diferentes empresas dos diferentes setores, mas principalmente da energia, porque são práticas que não só vão melhorar o dia-a-dia dos jovens, como vão melhorar a produtividade das próprias empresas. Uma segunda medida que propomos é um programa para cargos não executivos. Ou seja, isto são medidas que atualmente já estão implementadas em algumas empresas, mas que podem definitivamente ser melhoradas. Podemos exemplificar a EDP através do seu Shadow Board, ou, por exemplo, a Galp com uns assistentes do Conselho de Administração. Estes tipos de prática permitem a projeção de talentos dentro das empresas e também permitem, como já foi comprovado por um estudo da Harvard Business Review, melhorar os resultados das próprias empresas. Uma terceira medida são os empregados de colarinho azul, mais ordinariamente chamados, portanto, os empregos mais técnicos, algo que já existe uma grande falta atualmente, e o investimento tem que ser multiplicado por 11 nesta área, e a implementação das energias renováveis tem que acelerar muitíssimo para conseguirmos cumprir os objetivos que o próprio país definiu para 2050, portanto a neutralidade carbónica, e para isso propomos esta plataforma nacional para facilitar o encontro entre, entre pessoas que tenham estas capacidades técnicas e as empresas que tenham estas necessidades. Por último, mas não menos importante, a criação de programas como o programa francês que já existe, o programa Alternance, que é um programa que permite, desde a raiz, o estabelecimento de um acordo tripartido entre estudante, universidade e empresa para conciliar os estudos, o trabalho, o que vai permitir às empresas detectar talento e incluir o talento desde uma fase muito mais preliminar do que existe atualmente. Por último, e não menos importante, gostaria só de fazer a seguinte ressalva. Se queremos ter uma discussão como a que está a acontecer atualmente nesta sala no final do século, não basta o plano que está definido pelo governo português e que foi pioneiro para 2050, mas precisamos de ações. Precisamos de ações onde os jovens sejam incluídos nestas discussões para atingir estas ações. É esse desafio que vos propomos e para o qual estamos completamente disponíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos por esta apresentação, pela clarividência na apresentação, e eu gostava também que depois pudessem deixar esta apresentação para passar aos grupos parlamentares. Já foi distribuída muito bem, então os grupos parlamentares já têm neste momento a apresentação e os deputados únicos, e eu agora gostava de dar a palavra ao Sr. Deputado Coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, que tem a palavra.
Ok. Cumprimento o Presidente, os deputados e também a organização que aqui hoje nos traz esta linha de ajuda ao pensamento legislativo em relação a esta matéria. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e pelo menos eu próprio, que não me posso desvincular daquilo que é a minha opinião também em relação a esta matéria, parece-me que é absolutamente fundamental. Eu que sou um engenheiro eletrotécnico e que desde muito novo decidi que de facto era a área de energia que gostava de acompanhar e de ter como percurso profissional, parece-me que há aqui um desafio ligado àquilo que é o setor energético, à educação. Acho que é fundamental em determinada fase daquilo que é a vida dos jovens conseguirmos transferir competências e transferir jovens para áreas de competência tão importantes como as áreas da energia. É fundamental que, de facto, pelo menos aquilo que eu percebi ao longo da minha vida é que havia uma fuga de um potencial talento para outras áreas que aparentemente parecem mais fáceis naquilo que é o desenho da carreira académica, estudantil e depois profissional para áreas tão técnicas como as áreas da energia. Acho que esta desmistificação e descodificação de um setor que hoje tem tanto interesse, mas onde não é só necessária a presença de quadros técnicos, mas também o modelo financeiro em que a produção, a distribuição de um determinado setor como o da energia influencia várias áreas de atividade que não só propriamente as da engenharia. Mas acho que é importante, de facto, que esta sensibilização a partir dos ciclos educacionais do país possa começar a acontecer. Vi que está nos vossos objetivos. A forma também como há uma sensibilidade em relação à introdução e à visão dos jovens e se calhar às vezes chegarmos a áreas não tão formatadas do ponto de vista do pensamento legislativo ou da abordagem política, acho que o facto de introduzirmos jovens também no desenho destas políticas parece-me que são questões importantes e que de facto devemos ter em linha de conta. Algumas das propostas que aqui trouxeram, a criação desta metodologia ou modelo à volta também do desenho das políticas e da harmonização daquilo que é o conjunto de países que aderiu a ou dos jovens dos países que aderiram a este modelo, pode e espero que seja interessante conseguirem, de facto, trazer essa harmonização também para os parlamentos e para aquilo que é os governos à escala nacional, mas nomeadamente do governo português, em súmula. Acho que o facto de se introduzir também a visão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável me parece importante, acima de tudo, porque quando planeamos ou quando se planeia instrumentos como o Roteiro Nacional para a Descarbonização e se definem metas e objetivos, ou, os planos nacionais de energia e clima e se definem objetivos até 2050, claramente há uma série de áreas onde já se descodifica qual é o início do caminho do ponto de vista tecnológico na transição energética, nos 5 ou 6 grandes ramos aos quais se remetem para aquilo que é as emissões carbónicas associadas a esses setores, mas de facto os objetivos de desenvolvimento sustentável, conseguir cruzar esta visão dos, salvo erro, 17 ODS para aquilo que é a visão da transição energética, me parece que é importante. As organizações, já começa a haver alguma formação onde as organizações têm a possibilidade de financiar os quadros e fazer aqui uma operação de reskilling para áreas onde a visão é, ou introduzir esta visão naquilo que é a vida das indústrias e das organizações públicas, mas penso que é importante que se consiga ainda introduzir mais esta visão de, quando pensamos um determinado produto, perceber a cadeia de valor desde o seu início, a forma como os materiais se juntam, mas também como no final do ciclo de vida de um produto, onde está obrigatoriamente não só a energia, mas também tudo o que é a produção de resíduos à volta depois de uma transição, que no final deve dar zero ou próximo de zero em vários setores da vida das organizações. Em súmula, fico satisfeito, dou também os parabéns à organização e penso que há aqui um caminho de catequização importante, mas que se deve fazer rapidamente, e agradeço o empenho e a dedicação que tiveram em olhar para uma área que às vezes se fala muito, mas começar a desenhar e a operacionalizar ações concretas. Por isso, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradeço o esforço e o trabalho que têm desenvolvido até à data. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sr. Deputado, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento-vos a todos vós. E, em primeiro lugar, queria deixar-vos esta saudação em nome do Grupo Parlamentar do PSD por fazerem esta feliz articulação entre aquilo que é o papel das novas gerações com as respostas que temos de dar para o nosso futuro energético, particularmente num tempo em que, como todos sabemos nesta sala, estamos a viver uma crise energética mundial, mas acima de tudo com um foco muito específico naquilo que diz respeito ao abastecimento energético do continente europeu, que, como todos sabemos, a União Europeia colocou-se numa posição bastante vulnerável e dependente face a terceiros no que diz respeito ao seu abastecimento de energia e que está hoje confrontada com um problema significativo, tendo em conta as necessidades de cada um dos países e da Europa no seu todo, relativamente àquela que é a provisão de energia que temos e para aquela que necessitamos para fazer funcionar as nossas vidas, as nossas economias e as nossas sociedades. E, portanto, esta é a primeira saudação. Em segundo lugar, e a segunda nota que gostávamos de deixar é de que as propostas que aqui nos apresentam, no nosso entendimento, e posso-vos dar aqui já um meu testemunho individual, fiquei bastante agradado com algumas delas e merecem, da nossa parte, uma grande simpatia. As propostas estão, no nosso também entendimento, pensadas do ponto de vista, eu diria, holístico e realista. Holístico no sentido em que não visam só orientar para aquilo que são políticas públicas, mas visam também atuar naquilo que diz respeito à sensibilização, à educação, neste caso a educação energética, e depois também com programas para o setor privado e para as empresas que são também fundamentais para as nossas sociedades. Nesse ponto de vista, tinha depois aqui uma outra questão, gostava de salientar ainda de que o interesse que não só a vossa organização, mas também que estas propostas motivaram o nosso grupo parlamentar, aliás, já motivou a que em breve venhamos a ter uma audiência onde podemos, privada, onde podemos também vir a desenvolver um pouco mais cada uma destas propostas. Mas relativamente àquilo que nos apresentaram, na dimensão pública, gostava também de ouvir a vossa opinião relativamente ao seguinte. No eixo público, as propostas que apresentam estão obviamente focadas numa dimensão nacional, mas algumas delas aqui, caso não exista ainda condições para o seu avanço do ponto de vista nacional, qual é que é a vossa posição relativamente ao seu desenvolvimento, por exemplo, por comunidades intermunicipais ou até por autarquias locais, sendo certo que é sempre um âmbito, um escopo mais reduzido, mas verifiquei que há aqui uma ótica de escala que, não sendo fantástica, poderá também significar, pelo menos, um avanço, um projeto piloto, o tal espaço para a catequização, como dizia o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. No segundo eixo, o eixo da educação, daquilo que entendi das vossas propostas, elas estão mais orientadas para os cursos relacionados, direto ou indiretamente, com energia. E queria-vos perguntar se, tendo em conta a transversalidade do tema, e a energia vai ser, independentemente da área de estudos, um tema fundamental para todos os licenciados, graduados e futuros trabalhadores, se entendem que não seria possível fazer adaptações nestes programas e nestes eixos, nas propostas que compõem o eixo da educação, para lhes dar um caráter mais transversal e não ser apenas e só focado em cursos que recebem e que têm alunos a frequentar, que já têm uma maior predisposição, como por exemplo aqui há pouco foi citado o caso da engenharia eletrotécnica e também na vossa apresentação referiram os casos dos cursos de gestão ou de informática. Terceira questão, relativamente ao setor privado, que é muito pertinente que também aqui tragam para a discussão, prende-se também relacionada com, de certa forma, com esta questão do segundo eixo da educação, que é o seguinte, dos programas, do selo, da pool, todas as propostas que apresentam neste eixo estão apenas e só direcionadas para as empresas de energia, era o exemplo, por exemplo, da Galp, penso eu, ou se é possível considerar os seus objetivos, nomeadamente relacionados com as questões energéticas, em empresas de outro setor, que naturalmente necessitam de energia para a sua atividade, mas que não têm energia como o core do seu negócio. Estas são três questões que gostava de vos deixar, sendo certo que da nossa parte, reconhecendo o vosso trabalho, saudando o vosso envolvimento e tendo como objetivo trabalhar em torno delas no decurso da nossa ação política e nos próximos contactos que estabeleceremos convosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Tenha a palavra para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo assim, naturalmente também os meus colegas deputados, e cumprimento também a vossa organização. Espero que me perdoem, não tomei nota dos nomes todos, mas na pessoa do Dr. Tiago Vicente, agradecendo a clara exposição que nos fez. E não poderia começar esta breve intervenção sem saudar a vossa iniciativa. De facto, agradeço por terem pedido esta audição. Como alguém que anda há pouco tempo nestas andanças, sinto que os decisores políticos estão pouco apoiados do ponto de vista científico e que depois tomam decisões preponderantes e fundamentais e muitas das vezes com base em agendas mais políticas do que científicas e, portanto, gostava de vos saudar e de deixar até o repto de proporem, quem sabe, à Assembleia ou então depois a Comissão também propor, uma iniciativa semelhante à que aconteceu a semana passada no Parlamento Espanhol, em que os deputados da área de energia e de ambiente estiveram acompanhados por cientistas ou por técnicos da área especializados e ao longo de uma semana eles não sabiam quem era o deputado com quem estavam a trabalhar, não sabiam a sua origem política, partidária e, portanto, as decisões que foram sendo tomadas e as deliberações foram com base não em preconceitos prévios sobre os posicionamentos de cada um, mas com base, de facto, num avanço, tendo em vista uma preservação do meio ambiente, que acho que é o que nos une aqui, uma transição energética justa. Mas depois de dizer também que o posicionamento do Chega choca sempre um pouco e parece sempre uma barreira intransponível, mas não é. Não é pelo facto de termos sido e sermos bastante críticos em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou à Agenda 2030 das Nações Unidas que não temos uma preocupação explícita e expressa com o meio ambiente, até porque costumamos dizer, uma frase muito repetida até, que é profundamente inerente a um conservador querer conservar o meio ambiente. E, portanto, apenas dizer que há muito tempo que quer as Nações Unidas, quer esta própria Agenda 2030, deixaram de ser uma lista de boas intenções e passaram a ser intenções políticas, com as quais nós discordamos profundamente e não podemos usar o meio ambiente e a transição energética como um cavalo de Troia para atingirmos fins que, na nossa perspectiva, são profundamente marxistas. Mas gostei e tomei nota que, de facto, ao longo de 4 dias estiveram reunidos com vários jovens e que puderam debater várias questões. Até tomei nota, além do sentido de urgência, sublinharam que é característica um jovem questionar, e eu pergunto-vos se nestes 4 dias tiveram jovens que questionaram também a narrativa que nós vamos ouvindo, porque de facto a ciência não é feita de hipóteses únicas, apesar dos financiamentos condicionarem bastante a forma como a ciência vai evoluindo em Portugal e no mundo todo também. De facto, ainda há um debate académico sobre se as alterações climáticas são antropocêntricas ou não, e portanto houve espaço a mais versões e a mais visões daquilo que são as alterações climáticas, e se há espaço para isto também na vossa organização, e depois relativamente também à questão da neutralidade carbónica. Apresentaram ou pensaram em medidas que possam ajudar os decisores políticos a de facto alcançarmos esta meta, porque aquilo que a indústria tem demonstrado é que há muitas imposições para atingirmos esse objetivo, mas há poucos apoios práticos que possam ajudar um avanço tecnológico que permita de facto, por exemplo, a captura de CO2 para a produção de energia, não é? Portanto, não sei se debateram estas questões, mas se tivessem um contributo que pudessem dar a esta comissão, penso que seria bastante útil, não só para o nosso grupo parlamentar, como para todos os outros. E depois, para concluir, também para não me exceder demasiado, pergunto, por fim... Ah, sim, sobre o órgão consultivo, tomei nota de que, de facto, consideram, e foi um dos objetivos do vosso position paper, uma das notas, que deve ser criado um órgão consultivo a nível nacional, um Conselho da Juventude para a Energia, e tomei nota até que querem institucionalizar a juventude nas tomadas de decisões, o que eu acho, não só eu, mas o nosso grupo parlamentar, que é fantástico. Pergunto só se não há o perigo de, com isto, afastarmos os jovens das esferas de decisão, porque, por exemplo, o que acontece com os partidos políticos, sobretudo com os grandes partidos políticos aqui à minha direita, é que os jovens são empurrados para as esferas das juventudes e depois não têm, de facto, uma tomada de decisão, nem têm, de facto, um papel preponderante nos espaços onde estão os grandes, chamemos-lhe assim. E, portanto, pergunto se têm algum mecanismo, se pensaram nesta questão e se têm alguma forma de combater isto que tentam fazer sempre, que é infantilizar os jovens e colocar-nos, de facto, à margem da mesa da negociação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. E agradecendo essa sugestão inicial do envolvimento da Comissão com os cientistas, quero recordar à Senhora Deputada que no dia 19 de outubro, na sala do Senado, houve um café com ciência dedicado ao tema emergência climática, o carteiro não toca duas vezes, organizado por esta comissão, pela Comissão de Educação e Ciência da Agricultura, e a memória não me falha, certamente, porque a Senhora Deputada não estava lá. Mas há uma preocupação, há muitos anos desta casa, em ser assessorado por cientistas, por tecnólogos, e de forma importante isso tem vindo a acontecer. E estou certo que o Grupo Parlamentar do Chega não faltará na próxima chamada, como faltou desta vez, mas certamente eu não estou a fazer nenhum juízo de valor, estou só a dizer que essa já é uma prática desta Casa, nomeadamente através da Comissão de Educação e Ciência, à qual nós nos juntamos. Mas é importante nunca nos esquecermos, principalmente da história recente, uma vez que nos esquecemos muitas vezes do médio e do longo prazo. Eu queria... A senhora deputada quer fazer alguma intervenção? Não. Eu queria dar a palavra então para a resposta aos senhores do European Youth Energy Network, para poderem responder aos senhores deputados. Têm a palavra.
Obrigado, uma vez mais, pela vossa atenção e pelas questões pertinentes. Nós vamos responder, cada um de nós falou de um tema, portanto eu vou dar espaço aos meus colegas para responderem sobre as propostas que apresentaram, mas vou começar por dar alguma resposta, espero eu, a perguntas mais gerais que foram feitas. O nosso fórum tem como objetivo dar voz aos jovens. Não procuramos obter respostas técnicas às questões das alterações climáticas. Portanto, sim, temos algumas ideias, tal como com certeza temos todos aqui hoje, de como é que se atinge a neutralidade carbónica ou climática, como preferirem. Do nosso ponto de vista, a melhor forma, ou a forma por onde temos de começar, é por dar voz aos jovens, e eles depois darão então a sua opinião e darão as suas propostas de soluções. Portanto, as nossas propostas de soluções são: deem voz aos jovens e os jovens ajudarão a procurar a neutralidade climática. Se tivemos jovens que nos questionaram, tivemos, porque, como dissemos, faz parte da juventude questionar como as coisas são feitas e questionar o status quo e pensar se não haverá uma forma melhor de o fazer. Já agora, o nosso papel enquanto AIEN foi papel de facilitadores, portanto, este paper representa a voz dos 45 jovens que nós trouxemos a Lisboa. Nós não escrevemos este paper, eles é que o escreveram. Nós tivemos papéis de moderadores, de facilitadores. No entanto, questionaram-nos em todos os passos que nós demos, e muito bem, e foi por isso que tivemos acordados até às 3 da manhã, durante os dias todos que eles cá estiveram. No entanto, penso eu que todos eles se basearam na ciência, não é? E não houve ninguém a questionar se as alterações climáticas são antropocénicas ou não. Poderia ter havido, teria tido palco para a discussão. No entanto, penso que todos aqui e todos os jovens que nós reunimos tínhamos consenso quanto a esse tópico. Outra questão pertinente: existe um nome para, ou pelo menos alguém lhe deu o nome, do que significa termos jovens em palco que depois não têm ações relevantes ou que não leva a lado nenhum. Chama-se youth washing, e nós identificámos também isso no nosso position paper, está no início do nosso position paper. Identificámos as barreiras para o envolvimento dos jovens, também as vantagens de envolver os jovens. Convido-vos também a ler os primeiros capítulos, e penso que as nossas propostas também darão alguma resposta a essa questão de não só ouvirmos os jovens porque fica bem, mas de ouvirmos os jovens porque realmente eles têm algumas soluções a dar. Passo então a palavra para o João.
Obrigado a todos pelo feedback que nos deram. Eu gostava só de complementar um pouco o que o meu colega Tiago disse. Os 45 jovens que fizeram parte deste grupo, e até nós próprios dentro da organização, não somos apenas cientistas. Nós procuramos também alguma representatividade de outras áreas importantes neste problema social, porque nós consideramos a representação da juventude na elaboração de políticas, na elaboração ou na presença em decisões, nas tomadas de decisão, isto é um problema social. Então, também incluímos pessoas, estudantes e novos profissionais nas áreas das políticas, de ciências políticas, inclusive a advocacia, a direito, tivemos inclusive a psicologia também. Ou seja, nós quisemos também incluir essa parte desta faixa etária que nós queremos realmente ver representada. Gostava aqui de referir o youth washing, para além das vantagens e as barreiras para a juventude realmente contribuir. Também definimos aqui 5 critérios que podem ser utilizados para que se fuja ou que se previna aqui o youth washing ou o youth tokenism, e que realmente seja utilizado e capitalizado o papel da juventude de forma eficaz e eficiente. Em relação então às nossas propostas de políticas públicas, obrigado pelo vosso feedback mais uma vez. As nossas propostas tiveram em vista um caráter uniforme para todos os países europeus, o que também foi algum desafio. Foi desafiante, sem dúvida. E pensámos num caráter nacional, de forma a garantir que tenham algum peso nas tomadas de decisão. Não sei em que ponto é que desenvolver comunidades intermunicipais se irá garantir este poder na tomada de decisão ou este contributo efetivo nas políticas energéticas, sendo que é um passo em frente, sem dúvida, que será um passo em frente, desde que não seja o único. E essa é a minha posição individual, pois que nós não tivemos tempo para nos juntar. E sim, passo a minha papel a voz à minha colega.
Obrigada. Obrigada pelos vossos comentários e pelas questões. Eu vou responder à questão do Sr. Deputado do PSD relativamente ao envolvimento de jovens diversos, com diversas competências e diversos cursos, só aqui focar que nas propostas para a educação, além de envolvermos muitos jovens mais novos, que ainda não decidiram sequer que área é que querem seguir, os cursos universitários que nós propomos no âmbito dos para abordar temas do ODS e da transição energética, querem chegar a toda a gente que esteja a fazer um curso superior, independentemente da área em questão. Para pessoas que não estão em cursos superiores, nós também queremos chegar a esses jovens, naturalmente, propomos então as tais formações para jovens não empregados que não estão em formação. E o outro, peço desculpa, mas eu a seguir já vejo qual é que é que me esqueci. E o objetivo é também formarmos profissionais que estejam no terreno a implementar soluções. Porque não basta termos engenheiros, arquitetos, o que for, a dizer que soluções é que temos que implementar, temos também que ter alguém que as implemente efetivamente. Não são só pessoas com cursos superiores. Daí esta proposta também. Obrigada.
Obrigado a todos pelas perguntas. Responder então à questão relativa a porque é que não implementamos estas medidas somente a outras empresas, porque é que não aplicamos estas medidas a outras empresas que não as da área de energia. Aqui, esta questão, se não estou em erro, foi levantada também pela Ana Casaca, Head of Innovation da Galp, e na altura tivemos uma pequena conversa a propósito deste tópico, em que se formos pensar um pouco, se pensarmos, por exemplo, no setor da banca, eu acho que a maioria de nós, basta olharmos para a carteira, que temos um cartão, por exemplo, do Revolut, que é uma empresa que pôde começar e que facilmente cresceu no setor da banca. Mas se olharmos, por exemplo, para o setor energético, já é um bocadinho mais difícil. Lembramos-nos de um EDP, de uma Endesa, de várias empresas, uma Engie, mas assim, grandes comercializadoras, distribuidoras, produtoras de eletricidade. Não nos lembramos assim de grandes startups que ultimamente tenham surgido. A primeira que me ocorre é uma Northvolt, que tem a ver com as baterias, e é um consórcio apoiado por enormes empresas. Portanto, aqui há uma cultura e há um conservadorismo associado ao setor, que é normal porque é um setor sensível para toda a sociedade, mas, por outro lado, é essencial que haja uma certa transformação associada à mudança dos tempos e à inclusão da juventude em medidas e em ações que vão implicar toda uma nova geração. E relativamente à parte da comissão que existiu no Parlamento Espanhol a semana passada, acho que eu pelo menos não vejo nenhum problema em fazermos uma iniciativa semelhante, acho que teria todo o valor e, portanto, do meu ponto de vista, é algo claro que podemos discutir internamente, mas acho que teria todo o sentido. Obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Alexandre Poço tinha pedido ainda a palavra para uma intervenção. Não. E eu, antes de voltar a dar a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, hoje falou-se aqui de youth washing, falámos tanto de green washing, pior do que tudo seria um green youth washing. Falaram aqui também de green skills e eu ia pedir as vossas youth skills, porque nós já fomos uma sociedade de galicismos, uma sociedade de anglicismos, é a altura de nós também disponibilizarmos e sermos inclusivos, acima de tudo para aqueles que não falam inglês, e conseguirmos falar destas questões só em português. Por isso deixo aqui às vossas competências na juventude de nos inquietarem e não desacomodarem quem está lá em casa, acima de tudo pelo facto de só utilizarmos anglicismos, que acaba por ser muito encriptado para quem certamente não está a seguir lá em casa. Por isso deixo aqui, da próxima vez, a ver se conseguimos todos falar em português, porque todos aqui falamos inglês, mas infelizmente lá em casa há quem não consiga seguir estas discussões. Por isso os vossos youth skills vão conseguir chamar os green skills de toda a gente, e não vamos fazer nem greenwashing nem youth washing. Sr. Deputado, tenha a palavra.
Sr. Presidente, antes de mais subscrever a sua intervenção, que não se aplica só a esta área, por exemplo, na área da educação e do ensino superior, por exemplo, os relatórios da OCDE, às vezes também não são traduzidos para português, por exemplo, os relatórios que avaliam o nosso sistema de ensino superior e de ciência, portanto, subscrevo inteiramente. E porque se falou de youth washing, eu penso que saudar todos os jovens que se envolvem no clima, mas também eu acho que nós não devemos desmerecer aqueles que se envolvem na atividade política, nomeadamente até se formos jovens parlamentares, e recordar, por exemplo, que as organizações de políticas de juventude institucionalizadas e com os seus estatutos aprovados têm assento com direito de voto em todos os partidos políticos, e isto é uma realidade transversal aos vários partidos políticos portugueses, de considerar que na sua direção e nos lugares de decisão não há espaço ao youth washing, mas há espaço à representação. Uma coisa é concordar que há uma subrepresentação dos jovens na atividade política. Outra coisa é pior do que isso, é desmerecer daqueles que participam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, sendo assim, damos por finalizada esta audiência. Queria agradecer ao Fórum, agradecer também esta salutar discussão, esta prestação também de esclarecimentos à Assembleia da República. São sempre bem-vindos. São sempre bem-vindos aqui à Assembleia da República para poderem apresentar também as recomendações, as conclusões dos vossos fóruns. E se este foi o primeiro fórum, longa vida ao fórum, e espero que exista uma segunda, uma terceira, seria, e que possa acontecer também noutros países. Nós estamos sempre prontos a acolher fóruns desta natureza em Portugal, mas certamente poderão replicá-lo também noutros países. Muito obrigado, muito boa tarde e bom trabalho.